Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou de volta, estou aqui nos estúdios da Globo em São Paulo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de março de 2024, quando faltam 144 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem está ao meu lado? Novamente, porque sempre estamos lado a lado aqui, mas de novo na minha volta, que é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Como você tá?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Que fim de semana incrível pro surf brasileiro.
Estamos suando agora aqui.
O Brasil, no sufoco ali, conseguiu uma equipe completa para as Olimpíadas, 3 homens e 3 mulheres. Acho que é difícil a gente comparar modalidades, mas eu acho que esse era o pré-olímpico mais importante pro Brasil desse ano, porque o Medina ou ficava fora, ou, no caso, ele conseguiu a vaga, ele vai como favorito à medalha de ouro. Então, era os opostos totais, porque às vezes a gente vê um pré-olímpico que, ah, beleza, se o Brasil perder, não perdemos uma grande chance de medalha, tal. Ou se o Brasil perder, pô, tem outros caras. Não, o Medina era favorito ao ouro agora, você pode cravar, ele é favorito à medalha de ouro, se vai ganhar ou não é outra coisa. Mas ele é favorito ao ouro e essa vaga olímpica só veio numa combinação de resultados espetacular que a gente vai falar durante esse programa.
Era tão importante esse pré-olímpico que a gente fala dele há muito tempo.
É
acho
verdade.
Que era o único que a gente falava assim, sei lá, em outubro do ano passado.
tá
não,
chegando,
e ainda tem o Isa Games,
né?
Ah, blá, 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 e ainda tem o Isa Games.
É verdade.
Exato, a gente falava muito dele, falava muito do Medina, que entra naquele pacote de atletas, Gui, que a gente sempre fala aqui. Aliás, hoje é um dia importante, hoje 4 de março, porque Paris deve estar divulgando a qualquer momento os pôsteres oficiais dos jogos. Aquele que o Guilherme, que vocês acompanham na TV, tem na casa dele, vários e tal. Eu nunca comprei, porque eu nunca tive dinheiro suficiente para comprar. Já tentei comprar alguns assim.
É caro mesmo.
Mas é bem caro. De repente eu compro um de Paris ou compro essa coleção, né? O COI tem essa coleção.
Eu tenho a coleção, só que a coleção,
né,
que eu tenho parou em 2004, porque eu comprei na Olimpíada comprei no Museu da Grécia quando eu fui. E ali parava na Grécia, e eu tenho todos até a Grécia, alguns inclusive colados, não, enquadrados na minha parede.
Eu tenho camisetas, mas não pôster. De repente, esse ano vem um pôster lá de Paris, lá pra casa. Então, voltando. Hoje, Paris anuncia esses pôsteres, daqui a pouco vão estar colando lá nas paredes da Cidade Luz. O Medina é o típico atleta que a gente fala assim, se tivesse um pôster para colocar, para divulgar os Jogos Olímpicos, você não colocaria o Medina? Eu colocaria o Medina. Agora, eu faria o pôster brasileiro agora. O Medina no meio ali com a prancha dele bonitinha, aquele negócio. De um lado a Rebeca, do lado a Raíssa, ó.
Perfeito.
Bonitão.
É isso,
a divulgação do Brasil nas Olimpíadas passa por aí. Então, é esse tipo de atleta que a gente está falando e que a gente vai discorrer bastante aqui sobre a classificação dele, sobre a importância dele. E mais, eu acho que o Medina cumpre ou supre ou preenche uma lacuna que o futebol masculino deixou.
Com certeza.
Que era uma chance, não de ouro exato, mas uma chance de medalha muito certa. O futebol masculino do Brasil vem de 2 títulos olímpicos e você sempre, assim, 2 títulos olímpicos, 4 medalhas seguidas. Então você aposta no futebol masculino como uma chance muito clara de medalha. Assim, a chance...
Tá na conta ali. Tá na conta, não tem o que fazer. É isso.
O Medina tá na conta. Assim,
é isso.
Lá no Tahiti, naquela... A gente pode chamar de ter a roupa, chama de chopo. A gente não decidiu ainda.
Qualquer coisa.
Vai chegar Polinésia Francesa, enfim. Lá em Chopo é a casa dele, é onde ele melhor surfa, é onde ele tem as melhores conquistas. Caras como Kelly Slater, que mandavam lá, já falaram que o Medina é o melhor, que ele já viu lá, coisas desse tipo. Então, assim, ele vai competir no melhor cenário possível para conquistar uma medalha. E é essa a importância que a gente está dando a essa classificação do Medina, assim. Ela vem carregada de muita coisa, inclusive favoritismo ao ouro, inclusive um atleta masculino, a gente que está na Semana da Mulher, abrimos falando de homem aqui, em vez de falar das mulheres. Ele cumpre essa cota também de o principal atleta masculino, talvez, dessa delegação. Ao lado do Bruninho, do vôlei, que é muito conhecido, mas é de um esporte coletivo.
Uhum.
Ao lado de Alisson e Isaquias, que são muito fortes olimpicamente, mas não cumprem, acho que, esse papel de milhões de seguidores pelo mundo. O Medina é muito famoso no mundo todo. Ele é famoso entre atletas. Ou seja, atletas importantes gostam de tirar foto, pedir autógrafo pro Medina. Então, é esse o tamanho da criança que classificou para a Olimpíada agora.
É, em número de seguidores no Instagram... A atleta classificada com mais seguidores era a Raíssa até ontem. Aí o Medina tem mais seguidores que a Raíssa, o Medina pegou a vaga olímpica, então tem mais seguidores do que a Raíssa, o atleta olímpico classificado do Brasil atualmente, que tem mais seguidores nas redes sociais. E é isso, né? A Semana da Mulher a gente não abriu com o desempenho das mulheres, mas é que a gente tem aberto os podcasts com o desempenho das mulheres há muito tempo. Porque aquela listinha do meu termômetro olímpico, as 5 primeiras posições são de mulheres. Então, acho que a palavra cota que você usou do Medina, acho que cabe, porque assim, ele talvez seja o homem que vai ter mais chances de medalha do Brasil, enquanto mulheres, tem muitas mulheres ali que estão realmente super favoritas ao pódio. Então acho que é isso, o pôster do time Brasil pode muito bem ser Medina, Rebeca e Raíssa, que vai estar muito bem representado.
Boa, então vamos falar um pouco dessa classificação épica, porque foi um domingo épico, assim, eu adoro quando essas coisas acontecem no domingo ou no domingo de manhã, porque tem uma tradição do Brasil, do futebol ser o domingo à tarde, e a gente cresceu numa geração que via a Fórmula 1 de manhã e tinha essa tradição do Brasil
ganhar. O Guga ganhava torneios de manhã no
domingo. Os torneios de tênis acabam também aos domingos. Então, eu acho legal porque cria essa animicamente bonito ver o esporte brilhando de manhã. Mas, cara, eu vou fazer um parênteses, porque além de errar e começar falando das mulheres, não falando das mulheres aqui, eu errei e não comecei agradecendo, parabenizando e dando prêmio de revelação do ano para João Pedro Brandão. Esse sim está do meu lado.
Boa.
Eu comecei falando que você estava ao meu lado, mas do meu outro lado, ao meu lado esquerdo, sabe aquela história meio religiosa e tal? Então, o JP mandou muito bem, já mandei parabéns pra vocês durante as minhas férias, mas JP mandou muito bem apresentando, comentando, coordenando e estará por aqui sempre com o microfone aberto, porque vocês descobriram, ele tem fala também, ele não fala só nos nossos ouvidos, ele fala também muito bem aqui no microfone, então estará aqui para intervir com... Eu vou criar um quadro pra ele, assim, eu vou pensar assim, vai ser tipo... dias de lutas, dias de glória, não, cada, como que é, que vocês adoraram,
cada escolha é uma renúncia,
pode
ser a vida.
O quadro, cada escolha é uma renúncia, pode ser dele, eu vou bolar.
Torcedores calma,
roubaria da Gi? Roubaria da Gi, mas assim, vamos bolar um quadrinho pra ele participar todo o programa aqui com a gente, quem sabe em breve teremos mais novidades. Parênteses fechado, parabéns JP de novo. Então isso, domingão foi muito agitado, né Gui, porque... Era uma combinação difícil de acontecer, pelo jeito que o campeonato foi acontecendo. O que que, no começo, começou o campeonato, o que que o Brasil precisava? Ficar como a melhor equipe, a melhor seleção para classificar o terceiro surfista para as Olimpíadas de Paris, o Chumbinho e o Felipinho, pelo ranking mundial do ano passado, pelo campeonato, pela WSL do ano passado, já tinham se classificado para as Olimpíadas. Então o Brasil, para ter a terceira cota, agora sim, a palavra usada corretamente, precisava ser campeão de um dos dois ISA Games. O ISA Game do ano passado, o Brasil não mandou nem a seleção principal, errou. Podia ter mandado, já tinha resolvido.
Pequena coisa, valia a vaga de 2022 e 2024, 2023 não valia.
Desculpa, isso, 22. Ano passado, já anos passados. que o Japão conquistou, então o Japão ficou com a cota. O Brasil precisava ser campeão geral, e daí o melhor brasileiro classificado nessa competição iria, porque era um acordo já ali feito entre todos. Só que a competição foi acontecendo. O Felipinho, que já está classificado para as Olimpíadas, acabou caindo cedo no ISA Games, né? Não foi tão
cedo
longe.
Cedo é tipo 8 rodadas, porque o ISA Games tem mais de 100
então,
surfistas.
Um mês que o ISA Games está acontecendo.
Então, são muitas rodadas. Ele foi até a 8ª rodada e aí sim ele foi eliminado depois da repescagem, enfim. Mas cedo para os padrões de um bicampeão mundial.
O Chumbinho, que devia ser o outro representante do Brasil, ainda não voltou a surfar esse ano por causa do acidente no final do ano passado. Foi no lugar dele o Iago Dora, que também, nesse caso, lutava por uma vaga. Iago foi, mas chegou uma hora que caiu e os franceses, que não eram tão favoritos assim, estavam caminhando a equipe completa, né? Os três.
E aí, o Iago foi até a 10ª rodada. O Medina venceu 10 baterias, porque ele não caiu para repescagem nenhuma vez, mas quem foi da repescagem para a final precisou de 12 baterias, então eles foram caindo aos poucos e os três franceses continuavam. E o que importava é o que você falou, era a soma do resultado dos três de cada país. Né?
Daí o primeiro francês caiu depois do primeiro brasileiro cair.
Sim.
Daí o segundo francês não caiu quando o segundo brasileiro caiu, ou seja, ficou um peso gigante nas costas do Medina para classificar o... Medina, para onde queira, para conquistar a própria vaga, que seria a dele, no caso. Então, ficou Medina na final com dois franceses, e a única combinação possível era o Medina campeão, o marroquino, que também tinha se classificado para a final vindo da repescagem, ficar em segundo, e os dois franceses, terceiro e quarto. E o que aconteceu? Quer dizer, não aconteceu assim, aconteceu naqueles 25 minutos de bateria, com as mudanças ali, aconteceu o que precisava. A única combinação possível naquele momento, como todo mundo está falando nas redes sociais, a gente tem que agradecer muito o marroquino, que é amigo dos franceses, que já morou na França, Marrocos, ex-colônia francesa. Podia até rolar um ódiozinho ali. Às vezes as colônias não gostam muito dos colonizadores, mas parece que ele se dá bem ali com os franceses. E não rolou jogo de equipe também, né, Gui? A gente até conversou aqui antes de entrar no ar. Pô, de repente um francês podia olhar pro outro e falar: ó, amiguinho, fica você lá marcando o Medina, atrapalha isso. Ele que eu vou tentar pegar a onda aqui. A gente precisa só ficar um na frente dele e a gente classifica o nosso amigo 3.
Uhum. Que não era nenhum dos dois, né?
Nenhum dos dois.
Os dois franceses já estavam classificados. Talvez isso, a gente comentou fora do ar também, isso tenha feito a diferença. Os dois franceses estavam classificados já pra Olimpíada e se eles ficassem na frente do Medina, um terceiro francês ia para a Olimpíada, não era nenhum desses dois. O Medina não, o Medina estava ali pela vaga dele. Então, acho que tem um gostinho a mais ali, tem um gás a mais para dar, porque você está brigando pela sua vaga, não pela vaga do seu melhor amigo que seja, mas é o... E aí o Medina foi campeão, e os dois franceses, eles ficaram tristes porque perderam a vaga, claro, do país, mas os dois vão estar nas Olimpíadas.
É, quem ficou triste foi o Marcos Mion, não o nosso, o Mionzeira.
Não é Marcos Mion, qual que é?
É um Mion diferente ali.
Isso,
né?
O outro francês que foi eliminado.
Que
o
outro francês
é
foi
o
eliminado,
Mion.
Não é o Mionzeira. E o Mionzeira continua aqui, se quiser ir para Paris lá com a gente, Mion, tá convidado.
Aliás, o Marcos Mion é primo de um esgrimista brasileiro.
Caraca, essa
é sabia. Só que o esgrimista brasileiro que... eu vou esquecer o nome dele, alguma coisa, Mion. Eu acho que ele é o quarto ou quinto melhor do Brasil. Ele já fez parte da seleção em algumas competições, mas ele não tem mais chance de vaga olímpica, por exemplo. Mas é primo do Marcos Mion.
Olha lá, não sabia.
Fechando parênteses.
Eu só sabia que o Mion jogava basquete, joga basquete, joga bem. Já teve até lá no jogo das estrelas da NBA. Das estrelas, não os que jogam a NBA, mas os estrelas...
Lorenzo Mion.
Lorenzo Mion. Não, é que Lorenzo tem pouco nessa geração também,
É
uns 20 anos que o Lorenzo tá bombando aí. Enfim, Lorenzo...
Quantos parênteses, hein?
É isso, Medina classificado com a baita história pra contar. Sangue no zóio, assim, muito, muito legal de ver. Ele é desses competidores mesmo, como o Gui falou. Ele ganhou as 10 baterias, assim, não perdeu nenhuma bateria. Tirou algumas das maiores notas da competição, assim como o Iago tirou várias das melhores notas da competição. Medina, assim... com ondas nota 9 toda hora. E outra coisa, a gente viu ele nos aéreos muito bem, com o mar mexido muito bem, com o mar baixo muito bem, o que pode acontecer lá no Tahiti, lá em Tiopo. Por quê? Ao contrário da Liga Mundial, né, da WSL, quando eles têm uma janela muito maior de tempo para escolher o dia ideal para ter as disputas, se um dia não tiver bom, não tem disputa, volta no outro dia, então... o tubo perfeito, eles tentam fazer as finais no melhor dia possível. Nas Olimpíadas, essa janela não é tão grande. Então, pode ser que lá em Tiopo não seja a Olimpíada dos sonhos, como eles estão imaginando, no melhor lugar do mundo, com a melhor onda tubular de todos os tempos. Pode ser que o mar esteja mexido. E daí, o Medina é super bom também, assim como o Felipinho é muito bom. E se tiver perfeito, o Medina é melhor ainda. Assim, ele é o cara que manda bem ali, ele é bicampeão lá. Ele, acho que nos últimos 6 anos, chegou entre os 3 primeiros lá, né? Todas as últimas 6 temporadas
ele,
que
ele disputou 7. Ele disputou 7 vezes a etapa do Tahiti do Circuito Mundial, foi campeão em 2. Foi vice-campeão em 4 e foi terceiro colocado na outra. Ou seja, se tivesse um pódio, se as etapas do Mundial de Surf tivessem um pódio, ele teria ido ao pódio em todas as vezes que ele participou lá. Então, por isso que ele é o favorito. E se você pegar os resultados, uma hora ele vence um cara na final, outra hora outro, outra hora ele perde para um outro. Não tem ninguém tão especialista quanto ele, tão constante quanto ele lá no Tahiti.
Sim, sim, vai ter adversários fortíssimos, como o John, como o Léo Fioravanti. Caras que não estavam nem aí para esses Ziza Games, ou nem foram, mas estão classificados para a Olimpíada. Mas assim, é isso, é favoritíssimo ao extremo em qualquer condição, com lama ou com gramado artificial lá em Tiopo, o Medina, quase chama ele de Medininha, né? Porque Felipinho, Chumbinho, Medininha tem chance de medalha, assim como os outros brasileiros. Mas enfim, vamos pular para a chave feminina agora, falar um pouco das mulheres, que essa, assim, se a gente tá falando dessa vaga do Ziza Games pro Medina, pro Brasil, há 6 meses, a gente não tava falando, a gente tem que assumir aqui. A gente fala muito bem de todas as mulheres do Brasil. No surf, a gente acredita e sempre acreditou muito na Tati Westerweb, que já tinha a vaga dela garantida pelo Circuito Mundial, mas a gente tava deixando muito em segundo plano, para não dizer em terceiro plano, as mulheres brasileiras que foram lá pro Ziza Games e conquistaram não só uma vaga extra, que tinham direito se conseguissem uma classificação boa ali, mas como foram campeãs da competição e classificaram as 3. Então o Brasil é o único país Isso mesmo, o Brasil é o único país, mesmo juntando os Estados Unidos com o Havaí ali, que no circuito mundial são duas bandeiras, na Olimpíada é uma só. Brasil, mais competidores que a Austrália, mais competidores que os Estados Unidos, mais competidores que todo mundo, só o Brasil com 6 representantes, e as mulheres mandaram muito bem lá nesse fim de semana, nessas últimas semanas, né, lá em Porto Rico, né, Gui?
Isso, primeiro foi a Tainá Hinkel, que de forma individual garantiu a vaga dela, por ter passado ali para a fase 7 do ISA Games, mas ela conseguiu a vaga individual, e aí o Brasil começou a brigar por essa terceira vaga, que é o ser campeão por equipes. A Tainá, a Luana foi a primeira a cair ali, acho que na fase 5. Aí a Tainá foi até a fase 8 e a Tati foi a vice-campeã no geral. Então, somando esses três resultados, o Brasil foi campeão. Deixou para trás. A Espanha estava com chance de vencer nos últimos dias. A Austrália também estava com chance, mas uma chance menorzinha de conseguir o título. E aí, assim, além do Brasil ter conseguido essa terceira vaga, né? Vai a Luana, vai a Tati e vai também a Tainá. O Brasil tirou uma vaga da Austrália, porque se a Austrália vence... Manda, por exemplo, a Sally, que foi campeã individual, mas não pegou a vaga porque a Austrália não foi campeã. Então, é uma adversária forte a menos e uma brasileira a mais. Então, foi muito importante essa conquista de vaga. A Tati surfa muito bem no Tahiti também. Não é tão forte quanto Medina, tão natural quanto Medina lá. Mas a Tati é uma das melhores do mundo no tipo de onda do Tahiti também. Então, acho que a Tati... Tahiti é quase Tahiti. Igual. Né? Ela vai chegar como forte candidata ao pódio. A Tainá e a Luana, elas não vão chegar como fortes candidatas ao pódio, mas vão chegar naquele grupo dos que podem surpreender. Uma chave do surf nas Olimpíadas tem 24 surfistas, aí a primeira fase tem direito à repescagem e tal, e a partir das oitavas de final começa o mata-mata pra valer. Você tendo três brasileiras, as chances crescem, principalmente às vezes elas assim, imagina um confronto de quartas de final, Luana contra a Tainá, quer dizer que o Brasil já tem um nome na semi, entendeu? Uhum. Então é muito importante você ter o máximo de atletas possível, então muito legal essas vagas femininas do Brasil. Ontem, 11h50 da manhã, eu tava pensando, caramba, meu Brasil no surf não vai ter o nosso melhor atleta lá, o Chumbinho ainda precisa se recuperar, o Filipinho tá com um ano meio difícil com a saúde mental, desistiu do circuito mundial, aí passou 10 minutos, o Medina ganhou, vai ser ouro, prata e bronze, certeza, o Brasil vai ganhar tudo. É impressionante como muda a chavinha, porque eu lembro que eu tava decepcionado mesmo, falei, caramba, o nosso surf talvez não ganhe nem medalha e tal, aí mudou tudo, até no Chumbinho, tô acreditando que vai voltar 100%, que é o que a gente quer, e ganha medalha lá também.
Porque o Chumbinho ainda não
se recuperou,
não definiu quando vai voltar, a gente não sabe, tá se recuperando ainda, a gente viu vídeos dele, diz que ele já tá surfando, tem vídeos dele fazendo a preparação física dele, mas ele, assim, efetivamente não voltou ao circuito mundial. E o Felipinho, pelo contrário, talvez tenha sido a última vez que ele surfou até as Olimpíadas, porque, assim, na promessa dele lá, quando ele falou que ia desistir da temporada, ele falou, não, eu vou pro ISA Games, depois eu me concentro pra Olimpíada. Então o Felipinho talvez só volte a surfar nas Olimpíadas.
E aí vai ser uma incógnita pra gente também. Porque, assim, eu não sei também se nesses 5 meses ele vai querer ir pro Tahiti e ficar um mês treinando as ondas lá.
Todo mundo falou quando acabou o campeonato ano passado. Felipinho, você é bicampeão, compra uma casa lá, aluga um Airbnb de 6 meses e fica morando, surfando o tempo todo, porque você precisa melhorar nesse tipo de onda tubular. Mas, assim, ele não prometeu isso, a gente não sabe se ele vai fazer isso, não sabe se ele vai ficar em casa no litoral de São Paulo, vai ficar nos Estados Unidos, onde que ele vai ficar. E ao mesmo tempo, você falou, é uma chave de 24 homens e mulheres lá no Tahiti esse ano nas Olimpíadas, e metade desses daí não surfam o circuito mundial, porque a Olimpíada classifica por várias cotas, várias classificações continentais, então muita gente não tá nem acostumada a surfar no Tahiti. Para as mulheres, pior ainda, porque as mulheres há pouco tempo não surfavam lá, tanto que quase todas elas surfam de capacete, então a Tati, que tem um pouquinho de experiência, já tá muito à frente de outras, como a própria Luana, como a própria Tainá, que vão ter que se adaptar a essa onda, que é totalmente diferente de todas as ondas do mundo, assim, tem documentário, coincidente, eu tava minutos antes de assistir as finais do ISA Games esse final de semana, de manhã no domingo, eu tava assistindo um documentário sobre Tiopo e mostrando como que surfistas vão pra lá fazer essas trips enormes pra aprender a surfar lá, porque é uma coisa totalmente fora do comum. Então no feminino eu acho que vai ter, quem tem um pouquinho de experiência vai levar muita vantagem, mas também há o fator surpresa de atletas e surfistas que nem estão tão bem ou não estão no circuito mundial e de repente se adaptam muito bem ali à onda que tiver no dia. Então, enfim, várias especulações aqui, mas o que eu acho hoje, acho que eu vou sair daqui, acho que a gente saiu do domingo assim, Gui, com o Medina com grandes chances de ouro, com mais, pelo menos mais um brasileiro ali, com grandes chances de medalha e com o Brasil, com três mulheres lá, de repente a gente tá brigando seriamente por um pódio também no feminino.
Com
acho
certeza.
Acho que cresceu muito a chance do surf de voltar com pelo menos duas medalhas.
Exato. Então foi em 10 minutos, tudo mudou. E a gente começou a achar que o surf pode ser realmente muito bom pro Brasil nas Olimpíadas.
Não, estamos empolgados. Então, será de madrugada, então, se você está aqui no Brasil nos ouvindo, estará também em julho, ali no finalzinho de julho, comecinho de agosto. O surf deve ser todo em julho. Explicando de novo, tem uma janela ali de disputa, mas o surf todo vai ser disputado em apenas 4 dias. Então, isso. Começou, dia 1, começou. Resolveram lá que tá com onda boa, começa 1, 2, 3, 4, já no quarto dia já tem a final. Se eu não me engano, a janela é de 9 dias, no total ou 7, posso estar confundindo agora, acho que são 9.
Eu acho que são 9.
Então, também. É isso, assim, abre ali, pode esperar uns 3, 4 dias melhorar um pouco, mas chegou no quinto dia, não dá, vai do jeito que dá e vamos que vamos, tem que sair medalha olímpica, vai ser de madrugada, vamos acompanhar. O bom que vai ser no contrato turno, quem ficar ali 18 horas vendo a Olimpíada durante o dia, ainda em vez de dormir, assiste o surf que deve vir medalha do Brasil. Vamos mudar um pouquinho? Vamos falar de skate para ficar na mesma onda ali, ou no mesmo carrinho não, mas na mesma prancha? Falar circuito mundial de skate começou esse ano, mas a gente teve o pré-olímpico, assim, a primeira das etapas que valem mais pontos e são tidas como cortes dos pré-olímpicos agora mundiais de skate, e o Brasil não foi muito bem, assim, não foi uma etapa muito proveitosa para o Brasil lá em Dubai. A melhor colocação do Brasil foi do Pedro Quintas, que ficou em quinto. Ah, não, era um trocadilho, isso foi sem querer, gente. É, e não tivemos mulheres na final feminina, né? O Brasil não classificou nenhuma skatista para a final entre as mulheres no skate park, lembrando, a Isa Pacheco foi a melhor brasileira ali nas semifinais, mas com a ressalva de que a Indiara Asp se machucou nos treinos lá em Dubai ainda, Indiara Asp, que vem sendo a melhor brasileira nos últimos anos, até o surgimento de Raika Ventura, que não foi para a competição porque está com o joelho lesionado, segundo ela nas redes sociais. Nada muito grave que a tire das próximas duas etapas, que serão na Hungria e na China, né, daqui nos próximos 2 meses, mas tirou a Raika nesse momento. Então, Brasil com as mulheres muito mal, Brasil com os homens, muitos homens lá disputando, mas o campeonato só serviu para ter um corte, né, Gui, para definir os 6 brasileiros que seguem para a próxima etapa.
É isso, então, ainda com chances de conquistar a vaga olímpica para o Brasil, que muito provavelmente vai ter a cota máxima de 3 atletas no skate park masculino, o Augusto Aquil, Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas, Pedro Carvalho e Murilo Pérez. Esses 6 ainda seguem com chances de conseguir a vaga, o que significa que o Luizinho, que teve um ciclo cheio de lesões, tá? O Luizinho foi 4º colocado na última Olimpíada. Um quarto que, assim, convenhamos.
Roubado.
É, assim, foi... voltando à Olimpíada de Tóquio, o Luizinho... A 4ª posição do Luizinho foi muito mais... Não vou falar roubado.
É, roubado.
Mas polêmica do que a 4ª posição do Medina, isso, que todo mundo lembra que teve uma nota estranha. A do Luizinho não foi nem estranha, foi absurda ele não ter pego a medalha. Mas enfim. Mas ele teve um ciclo olímpico pós-Tóquio cheio de lesões no joelho e tal. Não conseguiu ser um dos 6 brasileiros que vão continuar nessa briga. Então, Augusto Aquil, Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas, Pedro Carvalho e o Murilo Pérez são os brasileiros que ainda têm chance de conseguir essa vaga, com um adendo do Luigi Cini, que você entrevistou ele recentemente.
Isso.
É uma lesão no joelho que ele não vai conseguir recuperar direito até a Olimpíada, então...
Eu vi que vocês falaram também nos episódios passados aqui do Luigi, mas é exatamente aquilo que vocês comentaram. É, o Luigi rompeu praticamente todos os ligamentos, tudo que você pode imaginar de um joelho que sustenta aquele joelhinho dele lá, foi rompido, menos o cruzado anterior, que é o clássico do jogador de futebol ali, que fica meses parado. Olharam lá e falaram, gente, ó, é isso, quer operar? Opera. É, 9 meses é o mínimo de tempo que você vai ficar fora, talvez você fique 1 ano inteiro fora. E daí a comissão técnica, os médicos da seleção, ele decidiram que era possível recuperar tudo isso sem operar. Tá recuperado já, ele já está andando de skate. Eu falei com ele lá em Florianópolis há 1 mês atrás e ele já tava bem, assim, era claramente... Ele até falou, pô, minha vontade era andar aqui em Florianópolis, só não tô andando porque a recuperação é toda de estabilização, assim. E mais do que ficar forte no joelho, ele tem que ficar forte no abdômen, ali no core, vocês que são marombeiros e vivem nas academias, ele tem que... A estrutura dele tem que ficar boa para ele manter uma postura boa e isso não forçar o joelho, porque isso daí o joelho poderia ter problemas. É, ele tá se recuperando muito bem, tá tudo bem, segundo ele, 100% para voltar para as etapas da Hungria e da China, porque ele já tinha pontos suficientes para não ser cortado nessa primeira leva dos seis brasileiros. E assim, tem obviamente a Brazilian Storm do surf que a gente conheceu nos últimos anos, mas no skate park o Brasil é muito forte, ao ponto de um cara como o Luizinho ser o sétimo brasileiro no momento, e dois caras que estão arrebentando aqui no Brasil, o Dan Sabino e o Kalani Konig, que são jovens promessas que ganham campeonatos aqui nacionais, ganham circuito brasileiro, ficarem oitavo, nono, assim, longe dos caras que estão lá na frente, porque eles são muito bons, mas são muito jovens também, então temos uma geração boa aí para Los Angeles também. O Pedro Quintas, que foi o melhor brasileiro agora lá em Dubai, não era o melhor brasileiro numa competição desde 2021, provavelmente. Assim, desde antes das Olimpíadas de Tóquio, quando ele classificou para a final olímpica na última manobra ali. Então, é um cara com experiência, já que volta também para o bolo, e acho que qualquer um que for daí, eu ainda continuo com as minhas apostas. E Pedro Barros, Augusto Aquil e o próprio Luigi Cini classificando para as Olimpíadas, e eu acho que daí os três chegam com chance de medalha para as Olimpíadas. Qualquer um dos três tem chance de medalha, com Pedro Barros carregando toda a experiência dele nas costas, com Augusto Aquil, para mim, sendo o cara mais talentoso dessa geração. Cara, o Japinha é muito talentoso, ele é muito acima da média, só que assim, o Japinha, o que ele tem de talento, ele não tem da competitividade do Pedro Barros, que é um cara que gosta de ganhar, que erra, manobra e sai chutando skate. Então, enfim, eu acho que o Brasil vai chegar com muita chance na Olimpíada, seja quem for o classificado, mas é legal ter seis brigando por vaga, porque só mostra o quanto o Brasil tá muito bem no skate park masculino. O skate park feminino foi o único que voltou sem medalha de Tóquio, né? E, claro, periga voltar sem medalha de novo de Paris, porque hoje a nossa maior esperança, vamos dizer assim, é a Raika. Eu acho que é quem tem as melhores notas, é quem tem as melhores manobras. Inclusive, a gente contou aqui, ela estava nos Estados Unidos treinando para dar o 540, que é a manobra que bota ela no bolo das medalhas. Ela vai voltar com o 540 já no pé, então vai voltar brigando, mas o skate park feminino é muito forte no mundo também. Então é isso, tem seis, a gente tá falando do masculino brasileiro, tem seis japonesas que estão brigando ali para classificar também. Várias seleções muito fortes, então acho que a briga vai ser muito boa no skate park masculino entre os brasileiros para ver quem vai brigar por medalha, e no skate park feminino o Brasil tem menos chances, mas eu acho que a aposta na Raika Ventura é o que temos de melhor neste momento, pensando já nas Olimpíadas, mas a gente vai esperar esses dois eventos aí internacionais para fechar o grupo de favoritos do Brasil. Vamos pro atletismo, Gui, porque tá rolando, não, acabou, né? O Mundial Indoor é muito rápido, né? Assim,
três dias.
Você olhou, piscou, já acabou tudo. Mundial Indoor de atletismo rolou neste final de semana lá em Glasgow. O Brasil saiu sem medalha. Melhor colocação, Darlan Romani, sétimo colocado no arremesso de peso. E eu acho que aí entra uma decepção, porque o Darlan foi campeão mundial também no Mundial Indoor. E é aquilo, né? A geração muito boa, todos os caras, os principais do mundo, estavam lá. Não muda muito, né? O arremesso de peso, infelizmente ou felizmente, o vento não atrapalha muito ali, ó, o peso que eles arremessam. Então, todo mundo que é bom tava lá, e o Darlan não foi bem, né? Sétimo colocado é uma colocação não tão boa.
É, porque assim, ele arremessou 21 metros e 11 centímetros. É uma marca que o ano passado, ano retrasado, ele fez várias vezes mais do que isso. Para brigar por uma medalha, tem que ser acima de 22 e 20, 22 e 30. Ele fez 21 e 11, mais de um metro atrás. Sétima colocação para ele, que não vai chegar como favorito na Olimpíada, mas vai chegar como candidato ao pódio. Com certeza vai estar na briga, mas não é favorito. Mas assim, o Mundial de Indoor do Brasil foi realmente ruim. Porque assim, quase ninguém passando de fase das quartas para semi, da semi para final, assim, ninguém fez marcas boas, tal. Mas tivemos duas notícias boas no atletismo no fim de semana, porque tivemos competições além do Mundial Indoor. A gente teve uma etapa da China da Copa do Mundo de Marcha Atlética, né? Não existe marcha atlética indoor, imagina, dar 75 mil voltas na pista de 200 metros.
A pista é inclinada ainda.
Enfim, e o Caio Bonfim foi medalha de bronze, batendo o recorde sul-americano dele. Então, assim, ele não tá no pico de treinamento dele, o pico vai estar, obviamente, durante a Olimpíada. Então, já é o melhor tempo da carreira dele, mesmo ele não estando treinado para essa competição da China. Então, foi muito legal, ele foi bronze lá. Um chinês, que é o campeão asiático, foi medalha de ouro, e o italiano, que é campeão olímpico, foi medalha de prata. Então, a prova estava muito forte. Todos os melhores do mundo estavam lá, e o Caio beliscou essa medalha de bronze. Então, acho que o Caio vai chegar com muita chance de medalha na Olimpíada, vai ser muito legal acompanhar. Outro resultado legal, o Matheus Lima, numa prova aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Centro Olímpico. Ele fez o índice olímpico dos 400 metros rasos com um tempo de 44,52. Claro que o clima estava perfeito para ele, estava competindo praticamente em casa e tal, mas esse tempo é o segundo melhor da história do Brasil. Só é mais lento do que o tempo do Sanderlei Parrella em 99. Sanderlei Parrella, que atualmente é o técnico do Matheus. Então isso é muito legal. O Matheus tem 20 anos de idade. Claro que, assim, pensando friamente, esse tempo colocaria ele numa final olímpica com sobras, brigando até por medalha. Mas é difícil você fazer um tempo numa final olímpica. É muito difícil você fazer o melhor tempo da sua vida numa final olímpica. É fácil, bem entre aspas, fácil, você fazer o melhor tempo da sua vida no quintal da sua casa, ali numa competição sem pressão nenhuma. Não tinha nem transmissão, eu fui buscar imagem pra ver. Não achei imagem do tempo dele, mas é uma marca espetacular, assim. Ele vai pra Olimpíada, né? Garantiu vaga na Olimpíada. E vamos ver o que ele pode fazer nesses 400 metros rasos e vamos ver se o revezamento 4x400 do Brasil consegue a classificação e tenta brigar por alguma coisa lá na Olimpíada.
Conta rapidinho aqui, porque deve estar errada com certeza. Se a marcha atlética fosse no Mundial Indoor, seriam 100 voltas, porque a pista tem 200 metros.
É isso, muito bem pensado.
100 voltinhas inclinadas para o mesmo lado. Não, tranquilo. Assim, quem não caísse de ponto ganhava a prova. Assim, a Olimpíadas do Fausto, só faltava um taco de beisebol no meio para você girar. Justo. E não cair. Então, por isso que não tem. E ótimo tempo. De novo, é engraçado quando você fala do Caio e tem lá novo recorde. Você sabe que é o recorde dele próprio, né? Porque ele domina tanto isso. As provas no Brasil que todos os recordes na marcha atlética, em todas as distâncias, são deles. Hoje, me arrisco a dizer que ele é a maior chance masculina do Brasil de medalha na Olimpíada, porque o Pio tem uma geração muito mais difícil pela frente. Sim. O Pio, ele tá entre os quatro melhores do mundo hoje, só que os outros três são tão bons que, assim, claro que qualquer um ali pode ser ouro, prata ou bronze, mas o Pio, neste exato minuto que ele não está competindo, aliás, ele é o quarto. Ele foi quarto no último Mundial, errando. Então, o Pio vai brigar muito. O Caio tá sendo mais
constante
ali no pódio.
E o Caio não vem de lesão. Acho que isso também é muito importante. O Pio, eu vendo de fora, né, não converso com ele, mas eu ainda tô com uma dúvida de se ele tá 100% recuperado. Sim. Da lesão. Se ele tiver 100% recuperado da lesão lá do ano passado, aí ele vira muito forte candidato com esses três outros atletas ali, quatro atletas para três medalhas. Mas se ele não voltou 100% da lesão, se ele voltou 90%, que já seria bom, fica mais difícil a medalha. Perfeito. Né? O Caio tá 100% fisicamente. Perfeito. E a gente espera que continuem, que os dois cheguem 100%, mas acho que é por aí mesmo, e são as duas principais chances de medalha do atletismo brasileiro, com certeza.
E do Matheus, muito legal lembrar do Sanderlei. O Sanderlei tem o melhor tempo de brasileiro de todos os tempos, da história, e o Matheus agora tem o segundo melhor tempo, sendo treinado pelo Sanderlei, e o Sanderlei perde esse Mundial de 99 só pro Michael Johnson batendo o recorde mundial. Michael Johnson, o pato, quem não lembra das Olimpíadas, aquele que corria com umas sapatilhas de ouro, né? Quem vai lembrar da Olimpíada de 96, por exemplo? E daí o Sanderlei vai pra fatídica Olimpíada de Sydney, a Olimpíada dos milhões de quartos lugares, e ele é um dos quartos lugares. Sim. Né? Então é um cara ali que bateu na trave por uma medalha olímpica, mas teve uma carreira impressionante. Legal que ele tá treinando o Matheus, e o Matheus que é novinho, né? Assim, e tem, mais do que novo, o Matheus tem 20 ou 21 anos, se eu não me engano. E mais do que a idade, o Matheus tem pouco tempo de atletismo profissional, né? Sim. Então é um cara que tem muito aí pela frente. Ele também corre o 400 com barreira, óbvio que não.
Foi medalhista no PAN até.
Não corre tão bem quanto o Pio, como o Pio também não corre tão bem. Aliás, eu ouvi essa explicação do Pio. Pio tá convidado, viu? O Guia falou que não sabe se você tá bem, que você não fala com a gente faz tempo. A gente tá cobrando no ar aqui mesmo. Então tá convidado pro Rumo ao Pódio de novo, já que estiver escutando aí na Flórida. O Pio, esses tempos atrás, comentando sobre a prova do 400, que ele corre também para ganhar ritmo no começo de temporada, ele falou, eu não sei o que eu faço na prova do 400, porque na prova com barreira, eu tenho a noção, tem que correr tal ritmo, até tal barreira, tantos passos, no 400 eu fico perdido, eu começo a correr e eu não sei se eu tô bom ou mal na prova, então tem toda essa estratégia também, mas é uma bela geração do Brasil aí nos 400
Última coisa
metros.
Do atletismo, no Mundial Indoor, teve os 400 metros rasos, né, não tem os 400 com barreira, e o Carsten Warholm, que é o norueguês, grande rival do Pio nos 400 com barreira, ele foi prata nos 400 rasos, com tempo de 45,34, mas ele foi prata nos 400 sem barreiras, porque não tem os 400 com barreira no Mundial Indoor.
Acho que as barreiras cairiam também nessa
não,
inclinação.
Zona, né? Não, tudo.
Pô, teve uma prova de revezamento 4x400,
sim.
O cara deu uma cotovelada no bastão do outro. Cara, eu sairia correndo e jogaria o bastão no outro cara. Eu tô pra poucos amigos hoje aqui, depois do final de semana de futebol. Gui, vamos pro judô rapidinho. Teve mais uma etapa do Circuito Mundial, que também tá servindo como classificatória, né? Se não me engano, ainda faltam 7 grandes eventos pra fechar o ranking olímpico, o ranking mundial que classifica pra Olimpíada. Tem ainda Mundial, tem ainda Pan-Americano, tem muita coisa rolando. Mas o Brasil não foi muito bem lá nos Uzbequistão, numa cidade que eu adoro falar o nome, que é Tashkent. Tashkent, devia estar quente lá dentro também, porque no judô é sempre ruim, assim, é sempre muito quente as arenas de judô. Já fiquei sabendo que lá em Paris também vai ser quente o ginásio de judô, porque agora não tem ar-condicionado. Os caras acharam legal não ter ar-condicionado em lugar nenhum e vai aí, torra aí vocês. Única medalha do Brasil, um bronze do William Lima. Ruim, né, Gui? Assim, eu sei que não tá todo mundo lá, tanto do Brasil quanto de fora, mas não tá no momento bom do judô brasileiro.
Né? Não tivemos a presença nem da Mayra Aguiar, nem da Beatriz e nem do Daniel Carguinin, que são os nossos 3 maiores judocas, ponto. Mas sair só com uma medalha de um Grand Slam, que não estava muito cheio o Grand Slam, é um resultado ruim. Sim. O William, por exemplo, a medalha de bronze foi importantíssima para ele subir no ranking, então ele é o 6º colocado do ranking atualmente, então ele não só está praticamente classificado para a Olimpíada, como deve ser cabeça-chave na Olimpíada, o que é muito importante, mas o William era a cabeça-chave número 1. Ele era o melhor ranqueado entre os atletas da categoria dele. Então era um Grand Slam um pouco mais esvaziado que os brasileiros poderiam ter aproveitado mais para pontuar. Então, ele era cabeça de 1 e foi bronze, cabeça de chave 1 e foi bronze, mas foi um bom resultado, tal, subiu no ranking. Agora a gente teve outras atletas que não aproveitaram. O Brasil está com muita dificuldade de conseguir a vaga olímpica em 3 categorias no feminino, a 48, a 63 e a 70. E nenhuma atleta aproveitou, nenhuma atleta chegou nem nas quartas de final dessas categorias, mesmo com o Grand Slam um pouco esvaziado. Então o judô, não vou dizer que preocupa, porque com certeza se tivesse Mayra, Daniel e Bia, a gente teria 3 medalhas aí a mais. Mas o judô brasileiro, assim, eu tava com a expectativa do judô levar as 14 vagas e ir todo mundo para a Olimpíada. Acho que vão ser 12, no máximo 13, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas a verdade é que tem 3 categorias femininas que preocupam mesmo com relação aos resultados, e uma delas é a 63, que é da Kathleen, né? A Kathleen, que vinha muito bem até o ano passado, chegou a ganhar um Grand Slam no ano passado, nesse ano não chegou nas quartas de final em nenhum evento que ela participou, então ela tá caindo ali na zona de classificação. Vamos ver o que acontece nas próximas competições.
E até pesos que a gente sempre teve bem, tanto historicamente como atualmente, como o da Rafaela Silva, a Rafa caiu na primeira rodada, isso, né? Caiu no round 1 ali, e por mais que ela esteja bem no ranking, esteja praticamente classificada para a Olimpíada, na categoria dela, que o Brasil deve levar, claro, uma atleta, tem a briga ainda com a Jéssica Lima, que também está encostando. Então, as duas não estando muito bem, a briga esquenta. Ao contrário da 48, que o Brasil, por exemplo, está muito difícil classificar. Hoje é o único peso que o Brasil não tem nenhuma atleta dentro do ranking classificatório. Ou seja, o Brasil hoje, famoso, se fechasse o ranking hoje, o Brasil não estaria com atleta representada. Na da Rafa Silva, ainda tem a briga da Rafa, que, chegando na Olimpíada, a gente sabe que ela é favorita à medalha, mas tem a briga interna dela ali com a Jéssica Lima, que não é parente do William Lima, até onde eu sei.
A Rafaela, por exemplo, é a 8ª colocada no ranking, a Jéssica é a 12ª. As 18 primeiras se classificam, então as duas estariam dentro da zona de classificação, mas só uma atleta por país pode se classificar. E no judô é muito curioso que a gente tem essas 3 brigas, né? Primeiro tem os atletas que brigam para ir para a Olimpíada, ser top 18 do ranking, que já é um resultado muito bom, mas assim, às vezes a briga para ser para ser top 18. A segunda briga é para você ser a melhor brasileira. Sim. Por exemplo, a Rafaela é a 8ª, mas tem uma 12ª colada nela. E a terceira briga é para ser cabeça de chave na Olimpíada, ser top 8 no ranking mundial. Então não tem sossego para ninguém. Não tem sossego, tem que sempre conquistar pontos. Acho que a Federação Internacional de Judô faz isso de propósito, né? Até para valorizar o circuito, mas resumidamente é isso. E ainda acredito que o judô brasileiro na Olimpíada vai ter entre 2 e 3 medalhas. Se for uma medalha, é um resultado ruim. Se for 2, é um resultado ok. Se for 3, é um resultado bom. Vamos ver o que vai acontecer lá na Olimpíada, mas acho que a projeção é essa. 1 é ruim, 2 é ok, 3 é bom.
3 é demais, é o nome de filmes. Gui, vamos lá agora, rodada final mesmo, famoso giro olímpico, assim, fechando os esportes desse final de semana. Vamos Copa Ouro de Futebol, pode ser? A gente teve a definição, né, das semifinais, que vão ser agora quinta-feira à noite, se eu não me engano, Brasil e México, Canadá e Estados Unidos lá, definindo quem faz a final. Todas as seleções com alguns desfalques, claro, mas mostra um pouco o que é isso, né? O futebol hoje hoje na América do Sul. Claro, tinha a Colômbia, que veio de uma Copa do Mundo feminina muito boa, mas o Brasil dominante, México, que é a grande surpresa dessa Copa Ouro contra o Brasil na quinta-feira, e Estados Unidos e Canadá fazendo o famoso clássico feminino lá, já um bom treino para as Olimpíadas, para a gente ter uma ideia do que a gente pode ver por aí, né, Gui?
É, o JP nos corrige, o jogo é quarta, né?
Quarta-feira
as duas semifinais.
Como eu disse, quinta-feira no horário lá da Austrália, lá de Chopo.
Enfim, mas a seleção brasileira fez uma primeira fase consistente, 3 jogos, 3 vitórias, não sofreu nenhum gol, e contra a Argentina nas quartas de final, goleou, sofreu um golzinho, mas goleou, tá na semifinal ali para jogar contra o México, que venceu os Estados Unidos na primeira fase, então foi uma surpresa, e suou para ganhar do Paraguai nas quartas de final ali, 3-2, mas o Brasil é favorito contra o México, e é muito importante essa fase de preparação, né? Essa Copa Ouro não vale vaga para a Olimpíada, o Brasil já tem, Estados Unidos já tem, Canadá já tem a vaga, mas é muito importante na preparação.
A gente que já está quase toda definida a chave, né, da feminina do futebol nas Olimpíadas. Eu quero ouvir o JP, porque assim, a gente ainda não tem o quadro dele nesta semana, mas o público já, durante a gravação, mesmo sem ouvir o podcast, já me pede aqui, vozes da minha mente, já pedem aqui a participação do JP. JP, uma de suas especialidades é o futebol entre as mulheres. Me diz aí, quem vai fazer essa final, quem vai ser campeão e como vai ser o resultado final nas Olimpíadas de Paris no futebol feminino. JP, bem-vindo.
Quer mais os números da Mega Sena também? Ou não? A intervenção aqui para passar direitinho o calendário aqui da Copa Ouro para você que está nos ouvindo não perder nenhuma das partidas. Brasil e México se enfrentam na quarta-feira às 21 horas, vulgo 9 horas da noite. E o Marcel tinha certa razão, porque Estados Unidos e Canadá se enfrentam já na quinta-feira aqui no horário de Brasília. Jogo marcado para começar 00h15. O México tem surpreendido mesmo, Marcel. Você falou muito bem, mas a tendência é que a seleção brasileira avance a final. E aí entre Estados Unidos e Canadá, o que vier, pedreira, jogo duro. Mas é difícil arriscar, é mais o feeling aí do que tem acontecido, de como as seleções têm atuado. Eu acho que os Estados Unidos vai avançar a final, principalmente pelas quartas de final que fez contra a Colômbia. Colômbia que tem um time muito forte, mostrou isso na Copa do Mundo, né, do ano passado. E os Estados Unidos venceu por 3-0, então acredito que esteja pouquinho à frente do Canadá, mas é um clássico no futebol feminino e, enfim, tô dando meus pitacos aqui, mas é difícil, né, imaginar qual das duas seleções, fortíssimas seleções, chegará à final, que eu imagino, e aqui não falando com ufanismo, não, acho que realmente o Brasil é favorito contra o México que vem surpreendendo nessa competição, mas tomara agora sim, pelo lado torcedor, que não surpreenda o Brasil.
E só para atualizar uma coisa do futebol feminino, né? Foram definidas as seleções classificadas pela Europa. Foi essa semana. Espanha e Alemanha estão classificadas. A França, por ser sede, já estava classificada. E aí a Holanda, que estava tentando tirar essa vaga da Alemanha, não conseguiu. Holanda, um time tradicional, está fora. Suécia, outro time super tradicional, está fora. Porque nas Olimpíadas são só 3 vagas para... Na verdade, 2 vagas para a Europa, mais a vaga do país sede. Então, nas Olimpíadas, vamos ter, por enquanto, França, Espanha, Alemanha, Austrália, Japão, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia, faltando definir ainda mais 2 times da África. Mas, assim, algumas seleções europeias não vão participar por causa do limite de países por continente. A Inglaterra, que na Olimpíada seria a Grã-Bretanha, também é muito forte, não estará presente na Olimpíada.
A Inglaterra, assim como no masculino, não vai, né? No masculino também, porque eles simplesmente não entraram num acordo para montar uma seleção. A última vez que eles fizeram isso foi na Olimpíada em Londres, em casa, em 2012. Houve um acordão entre o Supremo e todo o resto ali, eles acordaram quem ia ser a seleção, como que ia ser a convocação e mandaram. Nessas outras competições não há esse acordo, então a Grã-Bretanha, que é quem disputa as Olimpíadas, não leva as seleções no futebol. Nos outros esportes coletivos eles não são nem tão fortes para classificar, assim, tirando hóquei sobre grama.
Mas a Federação Internacional de Hóquei sobre Grama, a Grã-Bretanha representa a equipe na Copa do Mundo de Hóquei sobre Grama. Na Copa do Mundo de Futebol, a gente sabe que tem Escócia dividido com o País de Gales e tal. Tanto que na última Copa do Mundo masculina teve País de Gales e Inglaterra. Perfeito. Inclusive jogaram entre si.
Perfeito, perfeito. E me parece que a Espanha pinta como a grande favorita entre todas essas aí, a Espanha que nunca tinha classificado para Copa do Mundo, classificou, ganhou, uhum. nunca tinha ganhou a final agora.
Tem das as melhores jogadoras do mundo atualmente.
Contra a França, e acho que o pacote completo, se for a Espanha, não vou ficar nem triste. Acho uhum. muito legal por tudo que vem acontecendo com o futebol espanhol nos últimos anos de seleção de clube. Gui, agora é muito rápido mesmo. Laura Pigossi, campeã no W50 lá em Pretória, na África do Sul. Seleção brasileira de rugby feminino, mais uma campanha muito boa no circuito mundial, ganhando de Fiji, ganhando da Irlanda, muito bem mesmo. Marcos da Almeida, campeão mundial militar no tiro com arco. Acho que é isso, né? A gente fecha um fim de semana repleto de boas notícias para as seleções brasileiras de todos os esportes olímpicos.
É, e o título mundial do Marcos da Almeida, né? O mundial militar, veio com 9 notas 10, né? 9 tiros lá no alvo, 10 nas finais, ou seja, ele foi perfeito na decisão.
Melhor do que muita escola de samba, né?
Acho que é isso. Então, resumimos bem esse fim de semana apoteótico
do esporte brasileiro. Amigos, muito, muito, muito bom de novo. Muito obrigado. Cumprimos nosso tempo, como toda a escola de samba. Estava fechando ali o portão. O portão do Enem. Podia ser, a gente pode criar as últimas vagas conquistadas. A gente bota o JP para falar dos apressadinhos, dos atrasados do Enem. Vamos criar alguma coisa muito legal agora nas próximas semanas para o JP sempre participar aqui do Rumo ao Pódio, que é dele também. É meu, é do Guilherme Costa, é de todos nós. Então é um prazer estar de volta nesta semana. Semana que vem tem mais, sempre com produção minha e do Guilherme Costa, com edição do João Pedro Brandão e com gerência de André Amaral. Você sabe, encontra nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.